Está começando o podcast Resenha de Verão e eu tô com dois convidados aqui, dois atletas olímpicos. Alisson, campeão olímpico do vôlei de praia, medalha de prata também na Olimpíada, de Londres 2012, e também o Henrique Avancini, mountain bike, aliás, uma referência do ciclismo no mundo, campeão do mundo, também duas participações olímpicas, aliás, em Tóquio, foi o seu melhor, o melhor resultado do Brasil na história, né?
Foi, não a minha melhor performance, mas foi um bom resultado pelo nosso histórico.
Não, pelo nosso histórico no Brasil, foi o melhor resultado e isso diz muita coisa para o ciclismo nacional.
Diz muita coisa, né, a respeito da nossa evolução, do nosso crescimento, mas para mim foi uma grande frustração, né? Acho que esses contrastes por trás da história do esporte, né? A história por trás da história que é sempre muito legal.
É, agora olha só que loucura, né? Assim, quando eu olho para vocês, assim, atleta olímpico para mim, só de você virar um atleta olímpico para mim já é o máximo. Eu olho que nem reis e rainhas, né? E agora você está dizendo dessa frustração. O melhor resultado que o Brasil já teve na história dos Jogos, mas para você que é um campeão do mundo, para você que chegou lá com muita expectativa, para você não foi tão bom e você teve que lidar com essa frustração. Só que aí eu olho para você e não vejo nada disso. Olha que doideira.
Eu gosto de enxergar a frustração do esporte, e acredito que o Alisson passou por tantas quanto eu. Não é uma coisa que eu acho ruim, sabe? Eu acho que é parte do processo. Tem algumas que ficam marcadas, obviamente, né? A oportunidade olímpica é mais reduzida, né? Ciclo, uma chance a cada 4 anos. Mas eu não tenho vergonha de falar que eu falhei num grande evento esportivo, né? A minha vida inteira eu busquei objetivos muito ambiciosos, cada vez mais ambiciosos, e eu falei muito mais do que obtive sucesso, né? Mas eu acho que essa aceitação de, pô, eu quero ir para os Jogos Olímpicos pensando em ganhar uma medalha, pensando em vencer os Jogos, e vou trabalhar dessa forma, atrelado, né, ao fato de, pô, isso pode dar errado, eu posso falhar, eu posso errar, eu acho que isso é muito libertador. Eu como atleta, eu gosto de ser assim. Não é uma coisa que me envergonha eu falar que eu fui para os Jogos Olímpicos e voltei frustrado. Acho que é um risco que eu assumi, sabe? Quando eu escolhi essa vida.
Eu acho as visões, né, são muito, muito diferentes, assim. Porque eu admiro muito, Henrique. Eu acho você incrível.
Obrigado.
Incrível. Assim, de verdade mesmo, como atleta, como postura. É um esporte que, diferentemente, por exemplo, do vôlei de praia, né? O vôlei de praia tem muito mais estrutura, muito mais apoio, ele tem muito mais visibilidade. Né? Então, assim, quando você começa a botar na balança.
Pela história do meu país, né? No vôlei de praia, nas Olimpíadas, ele. É assim, o melhor resultado, né? Então a gente acaba mostrando o tamanho que ele tem, né? Ele é muito grande.
Não, eu acho você um monstro.
Pô, obrigado, gente.
De verdade.
Só que a gente também é treinado a não ver essas características, nós, porque a gente sempre está trabalhando em alta performance e só quer ganhar, e a nossa mente está sempre pensando em ganhar, ser o melhor, Ele já tem uma consciência, mas não tem essa consciência do tamanho que ele é realmente. Então a nossa mente, ela bloqueia isso. Né? Se você não estiver bem estruturado, você pira essa palavra.
Não, e eu, assim, agora falando sobre isso com você, a gente está falando aqui com um campeão olímpico.
Sim.
Né?
Uhum.
Campeão olímpico, só. Mais nada, só o quê? Campeão olímpico. Como se não bastasse, não tem outra medalha, prata. Ou seja, finalista olímpico. Como é que foi assim? Como é que é chegar a ser campeão olímpico? Porque eu acho que na cabeça do atleta tem dois títulos que são muito, muito importantes. Né? A gente está falando aqui de atletas olímpicos. A Olimpíada, uma medalha olímpica e um título mundial.
Sim.
Né? Se vocês têm o título, né? Você é campeão do mundo, você é campeão do mundo várias vezes. Como é que se mantém nesse alto nível depois de ganhar? Você ganhou os dois principais títulos que um atleta olímpico deseja na vida. Como é que se mantém?
Resiliência. Essa é a palavra. Reinventar.
Como é que acorda no dia seguinte com vontade de treinar depois de ser campeão olímpico, sabe?
É assim
depois
mesmo.
De ser campeão do mundo, você sabe que sentimento é esse?
Cada um tem seu tempo. Eu tive que aprender isso na vida, no esporte. E depois que eu ganhei a medalha de prata, em 2012, em agosto ali, eu tirei o pé, eu tive meu momento. O ano de 2013, nós tiramos o pé, na época eu estava com o Emanuel, porque não tem como, você pira realmente. Se você continuar acelerando, e se você for com o seu entusiasmo e na massa que o povo está torcendo por você, você acaba vivendo o sonho de todo mundo, e não vive o seu, e não se programa para o seu sonho. E depois de 2016 nós fizemos isso de novo. É, você tem que... Não dá para ir nesse torneio, vou jogar menos, sabe? Vou continuar treinando, mas a carga de treino diminui. Não tem como ficar 8, 10 anos intensamente. Senão você lesiona, não tem mais prazer. Então você tem que ter seu ciclo e cada um tem seu tempo. Então eu consegui fazer isso nesses dois ciclos olímpicos e conseguir essas duas medalhas.
É, prazer é uma coisa que a gente tem que ter em tudo que a gente faz, né? Como é que se mantém o prazer fazendo a mesma coisa todo dia?
Eu acho que assim, tudo tem esse processo de investimento e depois de absorção. Absorção da experiência, né? Seja ela positiva ou negativa, né? Ela vai te marcar de alguma forma. E você absorver isso, o processo de absorção... Eu acho que é muito importante, né? Vocês estavam falando de pós-grande conquista, né? Eu acho que é um dos momentos que os atletas mais erram. E eu aprendi muito, assim, ouvindo atletas de sucesso, né? A entender como que é esse pós o grande momento. Eu me tornei campeão mundial em 2018. Uhum. Meu primeiro campeonato mundial em 2012, como atleta de elite, eu terminei fora do top 50 do campeonato mundial. E foi uma busca, assim, de conseguir chegar lá, de anos, né? E com um desejo muito grande, com aquele investimento muito grande e tudo mais. E aí as pessoas acham que depois que você se tornou campeão mundial, cara, agora, agora vai. E é um dos momentos mais difíceis, porque é quando vem aquele hit emocional. Você tem uma descarga tão grande de emoção...
De adrenalina,
que
né?
É difícil,
uma bomba.
Após isso, você encontrar a chama acender de novo, para você fazer qualquer coisa. E assim, não é que a dificuldade é de se dedicar a fazer a parte do trabalho, mas é aquele a mais, sabe? É cutucar alguma coisa dentro da alma para te jogar para a próxima grande conquista... Eu acho que esse período, que é o que o Alisson está falando, você precisa, cara, puxar o freio de mão, a respeitar o teu tempo. Acho que eu tive grandes conquistas que depois de uma semana eu estava pronto para a próxima. E eu tive outras que eu demorei tempo assim, a entender, cara, o que eu me tornei agora a partir disso, né? O que eu tenho que fazer a partir desse momento para continuar crescendo, evoluindo.
No seu caso, é você e a sua parceira bicicleta, né? O meu é um parceiro, então eu tive dois ciclos diferentes. Uhum. Um eu jogava com... Eu era fã do cara, 13 anos de diferença para o Emanuel, uma outra geração. E depois eu joguei com um menino da minha idade, que era o Bruno. Então, assim, foram momentos diferentes onde...
E personalidade diferente, porque o Emanuel e o Bruno, eu vou dizer,
diferente.
É isso aqui, ó.
Os opostos, e eu no meio.
E você no meio.
Então, temos que se adaptar.
Porque você é um pouco dos dois mesmo,
exatamente.
Você é um pouco dos dois.
Eu colhi muita coisa, Emanuel. Quando eu era mais novo, eu era muito mais estourado, um jogador muito mais vibrante. Fui começando a cadenciar o meu jogo, entender, respirar mais... E trouxe isso pro Bruno, e o Bruno mais frio ainda também, calculista, muito habilidoso, e foi ajudando e me ajudando. Uhum. Com os dois eu consegui ser campeão mundial e com os dois eu consegui duas finais olímpicas. Mas esse é o grande segredo que eu aprendi, inclusive com o Emanuel, é se adaptar o mais rápido possível ao seu parceiro. Então você vai colhendo isso das pessoas. No seu caso, você tem que evoluir sozinho, entre aspas, fora a sua equipe, de se reinventar, de se motivar. E a bicicleta você só pode trocar de cor. O resto é a mesma, né?
E outra coisa, ali na hora do jogo, só completando, você tem um olhar do outro, né? Às vezes você tá um pouco desanimado, você olha pro lado, você vê o cara com faca nos olhos e fala, putz, vamos lá, é isso mesmo. Você não, você olha para quem?
Eu acho que você tem que olhar para dentro, assim, né? O meu esporte, ele demanda muita conexão e acho que o lado da adaptação, que é uma demanda de todos os esportes, né? Mas ela vem de formas diferentes. Acho que no meu caso, assim, eu nunca fiz duas provas iguais, cara. O circuito sempre muda, o ambiente sempre muda. Cara, onde eu ganhei uma Copa do Mundo em 2020, no seco, no outro ano, cara, eu fiz 23º no molhado. Acho que você ser adaptável a diferentes situações, às vezes até no mesmo local, acho que é um exercício contínuo, assim. Eu nunca me senti que... Eu dominei o ofício, sabe? Que eu dominei o meu esporte, cara. Eu ainda me sinto assim, cara, tem muita coisa para aprender. Pô, o que é bom, né?
Claro.
Acho que é o que me mantém assim, motivado a continuar nessa vida.
Pelo menos o que eu sempre aprendi com os atletas olímpicos, assim, com os atletas de alto nível, que nem vocês, é que a primeira coisa para dar errado, para começar a dar errado, é é quando você acha que você
está
dominando. Né? Vai dar errado. É engraçado demais. Assim, quando todas as vezes que eu entrava no mar e eu falava assim, putz, esse mar aqui é meu, mas eu tomava uma lascada. É.
O dia está perfeito, não está ventando, não está sol.
Eu voltava do zero.
Estou
assim,
animadão,
sabe?
Hoje eu vou detonar.
Do zero. Agora, sobre legado olímpico, ciclo olímpico. Né? A gente teve aí uma Olimpíada muito desafiadora. Né, Olimpíada de Tóquio, nós três estávamos lá. Foi muito desafiadora aquela Olimpíada, a questão de ficar preso dentro da vila, de não poder circular do mesmo jeito, de ter que competir sem aquela vibração do público em Olimpíada. No caso, você não tem muito público, né? Assim, não tem público, contato com público, né?
No cross-country olímpico, tem? Sim. É. Porque quando você compete, por exemplo, uma Copa do Mundo, a gente tem uma média ali de 20 mil pessoas.
Uh-huh.
E tem... É beirada da pista, né?
Ah,
então,
tá.
É aquele contato... principalmente auditivo. Assim, muito dentro do ouvido, né? Isso... Foi algo que, assim...
Diferença e sentiu nessa Olimpíada?
Senti. É. Não, nos Jogos Olímpicos, a nossa modalidade foi uma das poucas que teve público. Um público mais limitado, mas a gente teve 5 mil pessoas.
Tiveram 5 mil pessoas?
Então, teve aquela vibezinha do barulho, mas...
Nossa, que privilégio, né?
Foi, muito.
Poxa. Não, isso é um privilégio.
Mas foi uma coisa, assim, que foi uma mudança, né? Acho que desde 2020 a gente não competia com aquele barulho ali. Eu não sei até que ponto isso foi bom ou ruim para os atletas. Assim,
você sentiu falta? Você sente falta?
Eu sinto falta. Eu sinto falta porque, sei lá, acho que as razões que eu sempre busquei para fazer o meu esporte foi o efeito no outro, assim, sabe? Então, parecia que, cara, por que eu estou me matando aqui? Eu sou capaz de me matar treinando sozinho, sem ninguém estar me vendo, sem ninguém, nenhum treinador está falando vamos lá, vamos e não sei o quê. Porque eu penso no pós, sabe? Eu penso que, cara, na hora da competição, eu também sou um entretenimento, uma inspiração. Eu vou estar me comunicando diretamente ali com alguns milhares de pessoas.
Uhum.
Então, a minha postura que eu faço aqui sozinho, sem ninguém me ver, ela vai ser refletida no momento que eu estiver na arena. Só que na prova, quando parou de ter isso, sabe? Ficou aquele, cara... Cadê?
Vazia,
cadê a razão, sabe? Porque uma das razões era essa.
E
aí eu tive que buscar outras inspirações, assim, né? Pra eu me alimentar dos meus porquês, assim, né?
Mas a Olimpíada é diferente, né? Não tem jeito. Vocês que já... Né, já assim, quem vai para a primeira Olimpíada sente de um jeito, né? Agora, quem já fez uma, duas, três... Já começa a olhar para uma Olimpíada, mas não tem... Alisson,
não tem
como,
igual.
Né? Quando você entra naquela quadra, quando você vê aqueles aros olímpicos, quando você entra numa vila, é diferente.
Totalmente.
Não é diferente?
Totalmente.
Eu me lembro que eu fiz o pré-treino deles, eu ficava lá o tempo inteiro com o time Brasil. E eu fui assim, foi o primeiro treino que eu fiz, foi o de vocês. E a sua concentração naquele treino, não tinha nem entrado na vila ainda faltavam, sei lá, 10 dias para os jogos começarem. Assim, a cara dele, o rosto, o olhar era completamente diferente. Completamente diferente.
Ah, uma motivação.
E isso tem a ver com a Olimpíada.
Total.
Por ser Olimpíada.
Total, é muito diferente. É um torneio que todo mundo quer, tá? São 7 mil atletas de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então você está na nata da nata, cara. Você está ali entre os melhores, é uma oportunidade de vida. Você não sabe se vai ter outra oportunidade. Eu tive a oportunidade de jogar 3. E é motivante, cara. É muito motivante. Você não sente mais dor, você não lembra de nada.
Você
não sente mais dor. Né? As dores elas estão no corpo, não tem nenhuma limitação. Mas quando você está nos Jogos Olímpicos, cara, você não quer saber de nada. Só que, claro, tem as dificuldades, tem o calor, tem falta de torcida, que vão te tirando um pouco de concentração.
Uhum.
Mas, cara, ali é um momento único, um momento nosso. A gente nasceu para isso, a gente pensa só nisso. E realmente são momentos que eu vou guardar para a vida.
São momentos que a gente guarda para a vida mesmo. Você tem essa mesma sensação? Ou para você
não é
tão assim?
Eu acho que é muito marcante. Assim, a minha experiência foi diferente, porque eu trabalho, né? Com um cara que foi do programa britânico de ciclismo.
Uhum.
E ele sempre me falava antes do Rio 2016, né? Ele tinha acabado de passar por Londres em 2012.
Rio falou, 2016 foi a sua primeira Olimpíada.
Foi.
Olimpíada em casa.
Exatamente.
Ou seja, pressão 3 vezes mais.
Exatamente. E ele me falava umas coisas assim, cara, só mais uma corrida. Pô, se eu performo em Copa do Mundo, se eu performo em Mundial, E não é, cara. É uma
mentira,
coisa assim,
você mentiu pra mim. Não é só mais uma corrida.
É muito, muito única. Não, eu falava pra mim mesmo.
Ah, você falava
não,
pra você.
Cara, não é possível. É só mais uma competição. Ah. E não é. E ele falava, é diferente e tudo mais. E aí eu tinha um parceiro de equipe, né? Que foi meu parceiro durante 8 anos. Que ele falava, meus primeiros jogos, ele foi pra 5 Olimpíadas.
Nossa.
Ele falou, meus primeiros jogos eu mal lembro do que aconteceu. Eu fiquei na vila durante 10 dias.
Extasiado.
E no Rio, assim, se você me perguntar como é que era a vila, como é que eram as coisas, é uma enxurrada de informações visuais e de impressões que você tem, que você mal tem capacidade humana de absorver o que está acontecendo à tua volta. É uma coisa muito doida,
é assim
isso,
mesmo.
Cara. Isso é impressionante, assim. E eu tive a oportunidade de crescer na minha carreira, de chegar ao mais alto do esporte. E nada se compara à presença em si nos Jogos Olímpicos. Não posso falar o que é estar num pódio de Jogos Olímpicos.
Mas é assim mesmo.
Mas,
cara.
Não, cara, isso.
Mas
isso é impressionante.
Uma fonte de...
Isso que você está falando, vou até te interromper. Se você falar assim, você lembra de alguma coisa de Londres? Algumas coisas.
Uhum.
Eu lembro quando entrei na vila, quando encontrei com os atletas, final contra a Alemanha, 2-3 pontos. Eu não consigo
mesmo
lembrar. Parece que eu tenho um Alzheimer. Eu não consigo.
Você jura? Nem
não,
na
eu te
final?
Assim, não, alguns pontos.
Alguns pontos
alguns
só?
Alguns pontos. 2016.
Olha, eu lembro.
Lembro de algumas coisas. Afinal, não tem como esquecer. Mas tipo assim, você lembra que torceu o pé? Eu lembro que eu torci o pé. Mas você lembra o jogo da Espanha? 2 pontos. Você lembra o jogo dos Estados Unidos? Ventou muito? Cara, 2-3 pontos.
Uhum.
Você lembra o jogo da Alemanha? 2-3 pontos. Eu não consigo lembrar de muita coisa. Então... De tão focado. E eu acredito
que não rola em outras competições.
Que não,
né?
Rola em outras competições. É. Mas sempre nas competições grandes rola. As minhas Copas do Mundo e as Olimpíadas eu não lembro de muita coisa.
Uhum.
Engraçado. Acho que você se fecha tanto. E eu acredito muito o seguinte. Você tem que vivenciar. O que é vivenciar? Você tem que ter aquele momento. Se dá um momento de eu estou aqui, mas voltar rapidinho. Porque se você ficar, eu estou aqui. Que maravilha, Disneylândia dos atletas, legal, passou, acabou.
Uhum.
Isso é muito doido, tem que ter uma chave para virar isso.
É.
E, só que hoje em dia, com a internet, você é estimulado às vezes a só estou aqui.
Uhum.
E também não pode bloquear demais, porque você também tem que vivenciar estar no lugar. Né?
Uhum.
Então é uma loucura, cara. Essas Olimpíadas foi assim, porque foi muito da internet, né?
Muito. Foi a Olimpíada da internet.
É, da informação, da internet,
informação.
Do Brasil, totalmente 11 horas atrás. Então, pela manhã lá era a noite aqui, né? A noite lá era a mesma coisa, então uma loucura, cara. O telefone não parava, então eu deixava sempre isolado, só falava com a minha família. Então é muita loucura. Foi muita
Você
loucura.
Troca o número para Jogos Olímpicos? Ou
não troquei.
Eu também não.
Eu não troquei, mas recebi várias coisas e não via.
Uhum.
Não via. Só falava com essas pessoas e tal, acabou. Mas assim, os amigos próximos, aí eu falava, mas nada de jogo, nada de como é que tá aí, tudo bem. Nem vídeo eu passava, porque entrou no WhatsApp, já era, entrou no mundo.
Ah não, você mergulha, né? Você entra no Instagram, você não sai nunca mais.
Exatamente.
Você fica ali.
Exatamente.
Não sai nunca mais.
É, exatamente.
Não, e o tanto de gente que marca também pra vocês é insuportável,
exatamente.
Né? Porque tem que ficar vendo um monte
exatamente.
De coisa.
Exatamente. Então,
você com rede social durante a Olimpíada, como é que... Você vai bem com as redes sociais durante a Olimpíada?
Eu,
você prefere
eu vou
ficar
bem,
fora?
Acho que eu vou bem com rede social, porque eu não consigo ser diferente. Eu acho que eu sou muito real assim, nas minhas redes sociais. Então, se eu quero estar ali, se eu quero olhar as coisas, se eu quero postar, eu posto. Se eu não consigo acessar as redes sociais, se eu não me sentir, sabe,
vontade,
no clima, na vontade, eu não consigo postar um stories se eu não tiver na vibe,
na
daquilo.
Vibe daquilo.
Então, acho que tem um lado bom e um lado ruim disso, mas eu acho que é um equilíbrio legal, pelo menos para não machucar a performance, eu acho que é uma coisa legal. Às vezes eu me alimento até do que as pessoas estão falando de mim, seja coisa boa ou ruim, e às vezes eu não quero nem saber se estão falando coisa boa ou ruim também.
Uhum.
Então acho que vai muito da vibe do momento ali. E aí eu abraço o que eu senti que eu tenho que abraçar.
É, foi uma Olimpíada muito digital, assim. Acho que foi a primeira Olimpíada com um foco muito no digital, assim. Mais do que no Rio de Janeiro. A Olimpíada do Rio, obviamente, teve um start desse processo, né? Das redes sociais e tudo. Dos atletas estarem mostrando um pouquinho o seu bastidor ali das redes sociais. Mas na Olimpíada de Tóquio foi uma explosão. Foi uma explosão que aconteceu nas redes sociais dos atletas, né? Tanto que a gente viu aí a quantidade de atleta que ganhou.
Bombou.
Saiu de 100 mil seguidores para 5 milhões.
É.
6 milhões em 3 dias, 4 dias. Foi realmente uma loucura mesmo, uma avalanche. Foi uma avalanche. Como é que vocês estão olhando esse ciclo olímpico? Se a gente teve um ciclo olímpico enorme, do Rio para Tóquio, uma insegurança danada, né? Sabia se ia acontecer, se não ia acontecer, o que, que ia rolar. Agora é um ciclo menor. É, como é que vocês estão olhando? Você mudou de parceiro. Uhum. É, agora tem o lado bom, ele pelo menos está sozinho, essa dor de cabeça ele não tem.
A resiliência dele é rapidinha. É o tempo dele, na verdade. O meu, eu vivo o sonho do outro.
Tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem um lado bom de ter alguém ali do seu lado na hora da confiança, exatamente, na hora de dividir
dá
uma...
Dá para entender ele, porque tem algumas provas no mountain bike, né, que são disputadas em duplas, as provas por estágio, né, que são as provas de uma semana. E eu fui parceiro de um alemão que para mim foi um mentor, né, cara? Uhum. Foi meio que um irmão mais velho na minha carreira, do Manuel Fumic. E ele se aposentou esse ano agora. E, cara, eu tenho essa opção de não querer correr essas provas. Eu não tô afim de correr as provas em duplas, porque, cara, eu não tô na vibe de achar uma outra dupla, sabe?
É isso aí.
Não tô afim de dividir boa nada
sorte,
com ninguém.
Boa sorte.
É, cara, cada um, né, leva no seu esporte.
Boa
né?
sorte.
A gente usa da experiência.
Não quero te desanimar, não, mas boa sorte.
É exatamente isso. Ó, posso falar? Eu já vou falar assim. As pessoas mais próximas já sabem, faltam 3 anos para os Jogos Olímpicos, né?
Dois anos e meio, cara, assustador como passa rápido.
Eu já estou com 36 anos, eu vou fazer um ano após ano, então esse ano eu quero estar entre os melhores do mundo, estou no top 15, eu quero fechar um ano em top 6, top 8, é um objetivo. Uhum. A classificação no vôlei de praia começa no próximo ano, então muita coisa...
Nossa, já começa no próximo ano,
então,
gente,
muita
23.
Muita coisa pode acontecer. Eu vou reduzir o número de etapas, eu não vou jogar mais o circuito brasileiro, só quero jogar o circuito mundial.
Ah, não vai mais?
Não, isso é
não,
uma
notícia. Não,
vamos
ter Alisson no circuito brasileiro!
Não quer dizer que nunca mais, mas assim, tá. Se eu precisar de um ritmo de jogo, eu vou... Mas eu vou sair de 20, 22 etapas por ano para 10. Então eu quero otimizar o meu tempo, eu quero otimizar... Eu tenho 36 anos, eu tenho que estar em alta performance no Mundial, onde classifico para os Jogos Olímpicos. Uhum. Então eu acho que isso vai me motivar. Depois de 15, 16 anos jogando tudo. E eu vou fazer um ano após ano. Então assim, você não está pensando em Paris? Estou pensando em Paris. Ela está ali.
Ali.
Exatamente.
Tá naquela caixinha ali em cima da estante.
Eu vou usar da minha experiência um pouco diferente de um menino que nunca foi, ou foi uma vez e não conseguiu. Então, assim, eu não vou descartar Paris. Mas eu quero fazer um ano após ano e isso me motiva. Eu me conheço. É. Então, assim, esse ano eu quero organizar minha linha de trabalho para isso. Não que me motive, já está me motivando. Meu trabalho está totalmente diferente. Depois de anos fazendo do mesmo jeitinho... tá diferente, eu tô gostando, eu tô ansioso, eu tô sentindo um friozinho na barriga.
Não, já dá para perceber, eu tô vendo
então,
seu olhar.
Eu tô gostando disso, desse desafio, tá me instigando. Uh-huh. Então, vamos ver, vamos fazer esse ano primeiro, ano que vem começa a classificação olímpica, aí a gente entra na briga, vamos ver quem, aí vamos ver se a gente chega.
Quase um mineiro.
Todo lado, Vitória, quase um mineirinho.
Então, quase um mineiro.
Mas é a experiência que vai trazendo pra gente nesse sentido.
Essa questão da maturidade no esporte é transformadora, né? É aquilo que você falou, né? Assim, só decidir, tomar uma decisão, acabou, tomar uma decisão, acabou.
E hoje meu parceiro tem 25 anos, tem um sonho de ir para os Jogos Olímpicos, só que a gente começou bem no tete a tete, frente a frente, falei, olha, eu não quero jogar o circuito brasileiro. Ele falou, não, não tem problema, ele joga com outro menino no circuito brasileiro. Então ele entendeu meus objetivos, porque ele quer ter o Alisson motivado do lado.
Claro.
Então, tendo o Alisson motivado...
Ele sabe a hora que ele vai precisar do Alisson, né, gente? Não é bobo nem nada.
Assim como eu vou fazer com o Emanuel. E aí, Emanuel, vamos aí. E aí, Emanuel, tá tudo bem? E aí, Emanuel, pô. Entendeu?
Você foi esse menino com o Emanuel.
Exatamente, exatamente. Vamos lá, e ele, vamos, tal. Carregava a mala, dava um jeito, vamos embora com o menininho novo, né? Então, tô passando por isso agora.
Ah, isso é muito bom. É aquela coisa, né? As pessoas ficam falando dessa... se reinventar, né? Como é que é se reinventar? Depois que eu fui muito questionada sobre isso também, né? Quando eu saía do Grupo Globo para mudar, eu não sabia para onde eu ia, nem o que eu ia fazer, mas eu sabia o que eu não queria. Uhum. E as pessoas falavam, mas tem que se reinventar. Eu falei, gente, se reinventar, o que é se reinventar? Uhum. É exatamente isso que você está fazendo, né? É você conhecer, se conhecer, saber o seu limite, trazer toda essa sua experiência para algo novo que vai surtir efeito, né? Então você ter alguém mais novo do seu lado fazendo isso com você, assim como você já fez lá atrás, é a injeção que você precisa.
Exatamente.
Né? É aquela injeção que você vai precisando, é a injeção aos poucos.
Exatamente.
Quando tiver mais assim, vem a injeção e dá aquela chacoalhada, pega tua mochila, leva, põe você para a quadra, né?
Exatamente isso.
Isso é muito legal.
É um estímulo que você não sente nem dor. Pelo contrário, você acha que tem 18 anos.
É, É muito bom. E como é que você... Onde é que está o seu estímulo?
Então, eu foi legal porque quando eu cheguei aqui para o evento, a gente se cruzou no lobby do hotel, uhum, e começou a trocar uma ideia. E o que o Alisson falou, né, a gente começou a falar disso, uhum, e o que ele falou foi exatamente o que eu estou sentindo, sabe? Assim, e a forma como eu estou lidando agora com os meus próximos anos na carreira. Porque quando passou os Jogos Olímpicos, eu falei, puta, cara, eu perdi a minha melhor oportunidade, né, como atleta. Pô, busquei tanto título mundial, alcancei, busquei ser o número um do mundo, cheguei, busquei ganhar a Copa do Mundo, ganhei.
Ganhou.
E faltava aquela coisa, pô, como é que eu, qual o álbum de figurinha que eu tenho que completar? É medalha olímpica? E faltou isso, sabe? E aí eu fiquei, pô, mas será que eu preciso completar esse álbum mesmo? Será que eu não tenho que ajudar alguém a completar? E aí eu tô respeitando muito o meu momento, assim, de, cara, eu preciso passar ano a ano, né? Então tô planejando minhas temporadas, mesmo tendo contratos até mais longos, meu compromisso, né, com todos os envolvidos é ano a ano. Então eu tenho a próxima temporada de 2022. E isso, de uma certa forma, trouxe assim, uma motivação para mim de, cara, eu quero que essa seja a minha melhor temporada. E, de alguma forma, começou a nascer um fogo dentro de mim de novo, uhum, assim, de, cara, pô, eu ainda consigo espremer o bagaço, sabe? Mas ainda vai sair suco daqui. Ainda vai sair suco daqui. Eu não sei, talvez no final de 22 eu vou falar, pô, ainda tem mais suco.
Eu confesso que eu me espelho muito vendo os outros atletas, principalmente o Roger Federer. Nessa situação. É. Ele é um caraque. Amo o que faz. E não é que ele escolhe, mas ele se prepara para aquilo. Claro que o corpo dele já está pedindo. Operou o joelho de novo, está voltando. Uhum. Mas, cara, chega uma hora que a gente tem que ser humilde para ser mais inteligente e chegar mais longe. Então, reconhecer isso. E o corpo vai também... Opa, gostei da atitude. Uhum. O cérebro também gostei.
Acho que quando quebra a obrigação, você não machuca a paixão, né?
Exatamente. E quando a gente entra nesse ciclo, porque a gente entra nesse ciclo, porque nós somos competitivos, queremos ganhar, fazendo isso há muito tempo, chega uma hora que a sua mente, o seu corpo começa a te avisar e você tem que mexer. E eu tô tentando nisso e tô gostando, porque ele tá encaixando de novo.
Uhum.
Sabe?
É, isso é muito bom.
É, com 36 anos, encaixando de novo, eu falei, porra, dá.
Dá.
Dá. E os meninos de 28, eu falei, pô, vamos botar o carro do lado, dá. Entendeu?
Porque ali ainda precisa de alguma coisa que eu tenho.
Exatamente.
E que falta.
Exatamente.
E que eu sei que eu posso colocar.
E se conseguirem, parabéns, estou bem preparado.
É. Claro.
Entendeu? Isso é legal. Aí você eleva o nível. Uhum. Mas foi assim. Na minha questão foi assim. Eu competi muito contra o Ricardo Emanuel. Depois eu joguei com o Emanuel. Mas para mim isso é uma referência. Tomei muita porrada. Mas eu queria estar ali e eles me fizeram evoluir. Muito, muito, porque eu tinha que... Era fisicamente muito forte, mas mentalmente não. Tinha que melhorar tecnicamente. O que eles faziam? Treinavam mais, treinavam menos? Se concentravam? Parte psicológica? Então, aí você vai crescendo. E é isso.
Mas isso que você falou é muito bacana, Henrique. A obrigação quebra a paixão. Se a gente não tomar cuidado, a gente é ótimo. Eu me acho atleta.
Mas é
campeão mundial. Corre.
Me acho super atleta.
Não, mas é. Corre, mas malha.
Não,
se
mas
você
eu
entra
falando,
na rotina...
A obrigação quebra a paixão.
É isso aí.
Eu acho que talvez o maior desafio do atleta de alto nível, igual a vocês, né, seja exatamente achar esse equilíbrio da obrigação, porque ela existe... Não tem muito jeito, a gente sabe que para você ser alto nível, você tem que ter aquela rotina, aquela disciplina, a resiliência que você tanto falou. Mas quando que a obrigação começa a diminuir a paixão, né?
É
o jogo de xadrez.
Eu comecei no esporte porque aquilo me inspirava. Eu não era um objetivo profissional.
Uhum.
E isso, transformar em profissão, foi um sonho consequente depois. E aí o efeito que você começa a causar nas pessoas é legal de você ser uma inspiração, mas eu aprendi que, cara, para você inspirar através do esporte, você tem que estar inspirado. Você só transborda, você só passa as coisas por... Você só transmite o que você está cheio. O esporte, ele cobra muita realidade. E se o momento, a obrigação, a expectativa externa começa a matar isso dentro de você, cara, você vai deixar morrer o que é mais bonito, né, dentro de... De você como atleta.
Eu sou um cara totalmente motivado à torcida, assim, eu gosto de estar com a torcida. Em Londres era uma mistura, primeira Olimpíada, então tinha brasileiro, tinha alemão, tinha inglês que não torcia, então era uma coisa fria.
No Rio de Janeiro.
No Rio.
Aquele jogo foi demais.
Já no Rio foi totalmente diferente.
Foi.
O país passava uma dificuldade financeira, as pessoas tinham perdido emprego, jogava emoção em cima da gente, tipo assim, cara, é ouro, por favor, dá uma alegria pra gente. Você começa a sentir aquilo, você pega a energia daquela pessoa, a gente saía da quadra de aquecimento, para a quadra principal. É, e a gente passava pela torcida com segurança. Eu botava a toalha. É. Cara, é, você sentia o sentimento, vai, vambora que dá, vambora que dá. É. E eu falei, meu irmão, vambora que dá. Então dá. Quando eu entrei meia-noite e meia chovendo, eu falei, ah, vai ter ninguém. Porque você não escutava o barulho lá de fora, não vai ter ninguém. Então eu tava lotado.
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 Lotado. Foi lindo.
Aí você fala, meu irmão, é hoje, não tem como, meu irmão. Os caras vão morrer aí. Se eu matar esses caras. Não tem como, de hoje não passa.
Meu, 2 metros é. E tal, agora viraram 3.
Acabou, todo mundo comemorou e tudo. Mas a ficha começou a cair realmente quando a gente subiu no pódio e eu assisti as pessoas chorando. Assim, e pegando na minha mão e falou assim, obrigado, isso é uma alegria do povo. Eu falei, cara, olha isso, estou conquistando um sonho de criança. E é isso aí, levar isso para as pessoas. Só que a gente tem que começar, senão vira cobrança. Uhum. E aí é muito difícil.
É. Eu tenho que começar a encerrar aqui o nosso podcast resenha de, do ver, não, de verão, né? Nosso podcast resenha de verão. Infelizmente, esse papo tá maravilhoso. Eu adoro quando mistura esporte, papo cabeça,
sim,
Olimpíada, é comigo mesmo.
Sim.
É, dizendo o seguinte, uma das emoções mais fortes que eu já senti como atleta era escutar o hino nacional. Uhum. Todo esse momento, em toda vez que toca o hino nacional, eu volto para esse momento que eu tive e fico muito emocionada, assim, né? Significa muita coisa aquilo ali, né? E eu espero que vocês sempre escutem o hino nacional de alguma forma na vida de vocês, ou como atleta, ou como pessoa, uhum, né? Que vocês possam ter esse momento, o hino nacional, sempre na vida de vocês. E obrigada por vocês serem esses dois monstros que vocês são.
Obrigado.
Cada
obrigado.
Um na sua modalidade.
Poxa, maior prazer.
Muito bom. E eu desejo, olha, eu não sei se vocês vão estar em 24 ou não vão estar em 24, mas a pandemia também ensinou uma coisa pra gente, né? A gente tem que viver hoje.
É isso aí.
Porque amanhã deixa chegar.
É isso aí.
Né?
É isso aí. Obrigado.
Obrigada, Alisson, Henrique Evancini. Mais um pouquinho dessa conversa espetacular aqui no podcast Resenha de Verão.